Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos abrir os trabalhos desta reunião plenária, que tem como primeiro ponto a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período 16 a 30 de janeiro de 2021. Mas antes disso, a senhora secretária Maria da Luz Rosinha tem várias informações para vos prestar. Faz favor, senhora secretária.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todos e a todas e passo a anunciar. Projeto de lei 678 de iniciativa do PSD, baixa à 5ª Comissão em conexão com a 1ª. Projeto de Lei 679 do CDS-PP, baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 680 do CDS-PP, baixa à 5ª Comissão em conexão com a 10ª. Projeto de Lei 681 do PAN, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Lei 682 do Bloco de Esquerda, baixa à 8ª Comissão. Projeto de Lei 683 do CDS-PP, baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 684 do Partido Socialista, à 6ª Comissão. Projeto de Lei 685 do CDS-PP, à 5ª Comissão. Projeto de Lei 686 do CDS-PP, à 5ª Comissão. Projeto de Lei 687 do CDS-PP, à 5ª Comissão. Projeto de Lei 688, CDS-PP, à 5ª Comissão. Projeto de Lei 689, do CDS-PP, à 1ª Comissão. Projeto de Lei 690, do CDS-PP, à 1ª Comissão. Projeto de Lei 691, do Partido Socialista, à 5ª Comissão, em conexão com a 1ª e a 9ª. Projeto de Lei 692, do PAN, à 10ª Comissão. Projeto de Lei 693, do PAN, à 6ª Comissão. Projeto de Lei 694, do PAN, à 1ª Comissão. Projeto de Lei 695, do Bloco de Esquerda, à 8ª Comissão. Projeto de Lei 696, do PAN, à 1ª Comissão. Projeto de Lei 698, do PSD, à 6ª Comissão. Projeto de Lei 699 do NISC, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, 12ª Comissão. Projeto de Lei 700 do PEV, à 7ª Comissão. Projeto de Lei 701 da Iniciativa Liberal, à 1ª Comissão. Proposta de Lei do Governo, número 72, à 10ª Comissão. Proposta de Lei 73 do Governo. Proposta de Lei 74 do Governo, à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 973 do Bloco de Esquerda, à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 974 do Partido Social Democrata, à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 975 do CDS-PP, à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 976 do PCP, à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 977 do PCP, à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 978 do Bloco de Esquerda, à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 979 do Bloco de Esquerda, à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 981 do PEV, à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 982 do Bloco de Esquerda, à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 983 do Bloco de Esquerda, à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 984 do PAN, à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 985 da Iniciativa Liberal, à 8ª Comissão. Projeto de Resolução 986 do PEV, à 6ª Comissão. Projeto de Resolução 987 do CDS-PP, à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 988 CDS-PP, à 1ª Comissão. Projeto de Resolução 989 do PSD, à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 990 do Chega, à 6ª Comissão. Projeto de resolução 991 do PS à 8ª Comissão. Projeto de resolução 992 do PEV à 12ª Comissão. Projeto de resolução 993 do PEV à 8ª Comissão. Projeto de resolução 994 do PSD à 12ª Comissão em conexão com a 7ª. Projeto de resolução 995 da Iniciativa Liberal à 5ª Comissão em conexão com a 6ª. Projeto de resolução 996 do Chega à 6ª Comissão. Projeto de resolução 997 do PAN à 2ª Comissão. Projeto de resolução 998 do Bloco de Esquerda à 13ª Comissão em conexão com a 12ª. Projeto de resolução 999 do Bloco de Esquerda à 12ª Comissão em conexão com a 7ª. Projeto de resolução 1000 do Partido Socialista à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1001 do Partido Socialista à 6ª Comissão. Projeto de resolução 1002 do Partido Socialista à 2ª Comissão. Projeto de resolução 1003 do PSD à 11ª Comissão. Projeto de resolução 1004 da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues à 12ª Comissão. Projeto de resolução 1005 do Partido Socialista à 12ª Comissão. Projeto de resolução 1006 do PSD à 8ª Comissão. Projeto de resolução 1007 do PAN à 5ª Comissão. Projeto de resolução 1008 do PAN à 10ª Comissão. Projeto de resolução 1009 do PS à 11ª Comissão. Projeto de resolução 1010 do PSD à 1ª Comissão em conexão com a 2ª e a 4ª. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária. Devo informar que já temos mais do que o quórum necessário para procedermos a qualquer votação. 159 senhoras e senhores deputados estão registados neste momento para esse efeito e, portanto, vamos entrar no primeiro ponto, a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período de 16 a 30 de janeiro de 2021. Tem a palavra pelo Governo, Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que eu saúdo. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, num exercício de transparência democrática e de sujeição ao escrutínio constitucionalmente previsto, este é o 16º relatório que, desde que as nossas vidas mudaram em março do ano passado, o Governo apresenta à Assembleia da República, neste caso sobre um período de estado de emergência entre correspondente à segunda metade de janeiro, particularmente difícil. É neste período que registamos os maiores índices de incidência da doença Covid-19. Foi durante este período que tivemos cerca de 12 mil casos diários como média na segunda semana deste mês, deste período. Foi durante este período que foi atingido o pico de número de casos ativos, 181 mil casos ativos. Foi atingido o pico de internamentos, 6.694 internados no final deste período. Foi neste período que o número de óbitos teve dramaticamente um crescimento que todos conhecemos. Mas foi neste período que foram tomadas as medidas indispensáveis que nos permitem chegar à forma diferente de olhar com esperança, com sentido de comunidade, os desafios com que hoje nos confrontamos. Foi durante este período que, com o apoio do Presidente da República e da Assembleia da República, o Governo tomou medidas de encerramento de atividades económicas, tomou medidas de limitação de circulação ao fim de semana, que, a partir de 22 de janeiro, determinou o encerramento de todos os estabelecimentos de ensino, que procedeu a um alargamento, um reforço significativo da resposta do Serviço Nacional de Saúde, multiplicando várias vezes a capacidade de resposta Covid de muitas unidades, recorrendo a apoio de estruturas do setor privado e do setor social. Foi durante este período que as redes e estruturas de apoio de retaguarda atingiram a sua capacidade máxima de resposta com 2.400 camas de internamento. Mas foi também durante este período que foi possível manter um quadro de resposta eficaz na aplicação com respeito dos direitos fundamentais do regime de estado de emergência e que a vacina chegou aos lares de idosos, que nesta quinzena se iniciou um quadro que levou à vacinação de mais de 200 mil utentes e profissionais das estruturas residenciais para idosos. Foi finalmente durante este período em que chegamos a ter 274 municípios do continente em risco máximo ou extremamente elevado que foi possível, com uma mobilização de meios imensa e com um sentido elevadíssimo, a realização em condições muito especiais das eleições presidenciais a 24 de janeiro, garantindo que, em pandemia, o país está unido em torno dos objetivos de resposta à crise sanitária. Em pandemia, olhamos pelos mais
frágeis. Obrigado, Sr. Ministro.
Em pandemia, não se suspende a democracia.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor. Sim, exatamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, é o 16º relatório do Estado de Emergência e pode-se dizer que é o relatório em que o Governo saiu do armário. Saiu do armário porque, pela primeira vez, assumiu o que nós já todos sabíamos. Diz o relatório que a população não interiorizou a gravidade da situação. A culpa é dos portugueses. Quando nos Estados Unidos morriam filas intermináveis de pessoas, a culpa era do Presidente Donald Trump. Quando no Brasil morrem pessoas todos os dias, a culpa é do Presidente Bolsonaro. Mas em Portugal há uma particularidade, é que a culpa não é nem do Ministro Eduardo Cabrita, nem do Primeiro-Ministro, é do povo português. Assim como em Espanha, parece que há um único vírus no mundo que afeta e que não afeta ao mesmo tempo, que é o vírus do Partido Socialista. Diz o relatório que a população não conseguiu interiorizar a gravidade da situação. E é bom que os portugueses saibam quem os acusa de o terem feito. Mas é também o relatório que falta à verdade. Porque o Sr. Ministro não mencionou filas nos hospitais uma única vez. E nós todos nos lembramos, no dia 15 e no dia 28 de janeiro, filas intermináveis de ambulâncias à porta dos hospitais, com o país atónito a olhar para elas, nem uma menção no seu relatório da verdade. Onde é que está a verdade quando não dizemos que houve filas intermináveis de ambulâncias à porta dos hospitais? Mas também, e custa-me dizê-lo, vou terminar, Sr. Presidente, as morgues, Sr. Ministro. Referiu o caso do Algarve e não foi capaz de referir que o Hospital de Santa Maria colocou contentores frigoríficos porque já não tinha lugar para os cadáveres. É um relatório que falta à verdade, que falha à verdade, que falha aos portugueses. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O presente relatório incide sobre a última quinzena do mês de janeiro, período em que a incidência da epidemia conheceu os números mais graves desde o seu início. Neste período de tempo, os Verdes querem destacar três factos marcantes. O primeiro, a realização das eleições para a Presidente da República, em que ficou demonstrado que foi possível a sua realização, assegurando todas as medidas de segurança e proteção sanitária. Foi possível permitir que os portugueses exercessem o seu direito ao voto, escolhessem o Presidente da República. É, pois, necessário valorizar todos aqueles, membros de mesa, delegados e trabalhadores, particularmente das autarquias, que asseguraram um processo tão complexo como este. Mas é preciso também saudar os eleitores que, com a sua participação, desmentiram as teses de catástrofe veiculadas por mensageiros da desgraça. Todos gostaríamos que a afluência às urnas fosse maior. Porém, nas circunstâncias em que estas eleições se realizaram e perante a constante promoção do medo a que durante semanas assistimos, inclusive com expressões preocupantes, a participação popular deu uma notável lição de civismo. O segundo facto é a decisão do Governo de encarar as escolas, de encerrar as escolas, sem assegurar uma alternativa para os mais de 1 milhão e 200